Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. É com o maior gosto que temos aqui vários membros da Liga. A nossa audição tem como objeto preços exorbitantes em medicamentos de uso quotidiano e, no entanto, imprescindíveis no tratamento da doença e a necessidade dos jovens médicos estarem alertados para este tipo de doenças que, quando não são diagnosticadas atempadamente, causam sofrimento desnecessário e determinam custos elevadíssimos para o doente e para o próprio sistema de saúde. Infelizmente, acontece com várias patologias, não é só esta, e quando se atua atempadamente pode-se evitar muitas. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu vou dar a palavra à Liga e depois os senhores deputados porão as questões que entenderem pertinentes. Faz favor.
Tem que se fazer assim. Bom dia. Eu primeiro queria fazer uma retificação, porque eu creio que pus que nós somos da Liga, mas dentro da Liga formou-se um núcleo de CIOGREN, precisamente por ânimo que nos foi dado pelo médico reumatologista, o Dr. Melo Gomes, e é no âmbito da síndrome de CIOGREN que estamos aqui presentes. Embora este núcleo dependa totalmente da Liga, jurídica e administrativamente dependem da Liga Portuguesa. Por isso, no fundo, estamos aqui porque as doenças reumáticas abrangem uma série de doenças crónicas, entre as quais a síndrome de Sjögren. Eu só gostaria de vos propor uma alteração, aliás já tinha dito isto telefonicamente, é que eu já tenho vindo aqui várias vezes, incluída naqueles grupos de associações, por causa do estatuto do doente crónico, que nós achamos imprescindível, e da alteração da Tabela Nacional de Incapacidade e Funcionalidade da Saúde. E por isso, porque tenho estas minhas colegas e este grupo foi criado por grande persistência e partindo do zero, mas numa situação mesmo muito difícil, vieram três colegas. Eu acho que todas elas sabem que terão um tempo diminuto para falar, mas eu gostava que, por isso, abdicando de eu própria desenvolver mais algumas coisas, que elas falassem, porque, pronto, também acho correto. Não acho que seja por ser coordenadora que tenha a ter a palavra durante todo o tempo. Por isso, não se importarem, elas cumprirão o seu tempo. E eu passava agora a palavra já à minha colega Cristina Carvalho, que é enfermeira. Depois à professora universitária Maria do Rosário Morujão e uma médica, que é Conceição Rosário. Pronto, e agora passaria a palavra.
E antes de passar a palavra, muito obrigada, que quem devia ter apresentado devia ter sido eu, foi uma falha minha, mas já agora apresento a doutora Maria do Carmo Vieira, que muitos de nós já conhecemos de anteriores audições que fizemos no âmbito das associações e no âmbito da Liga. Faz favor, então.
Bom dia a todos. Em relação à minha exposição, eu venho-vos falar de uma questão que tem sido colocada por vários doentes do síndrome de Sjögren. E nós achamos extremamente pertinente vir expor a situação, que tem a ver com uma questão da doença que não sei se sabem, mas é uma doença, portanto, considerada uma doença do tecido conjuntivo, difusa do tecido conjuntivo. E o que tem acontecido ultimamente, e eu incluo-me nesse grupo, é que nós temos visto as nossas baixas médicas a serem recusadas, porque, e a justificação é que é uma doença crónica, embora provoque limitações a nível musculoesquelético, a nível das glândulas, que vai interferir com os olhos, com a boca, e que em muitas profissões é extremamente pertinente, a visão, tem-nos sido negado nos últimos meses o direito à baixa. E nós, portanto, não só queríamos relembrar aqui a questão do artigo 48º do Decreto-Lei número 497/88, 30 de dezembro, portanto, que é o regime jurídico de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da administração pública, que refere que são consideradas doenças incapacitantes, portanto, definem quais são, nas quais estão incluídas as doenças difusas do tecido conjuntivo e conferem aos funcionários uma ausência no máximo por 18 meses. Segundo, em relação a esta questão, não tem sido respeitada, é o que nos tem chegado por parte de vários doentes, funcionários públicos. Outra questão que também tem sido colocada é quem faz parte do regime geral do trabalho, não é, esta situação nem sequer é referida. O que, como se tem, como os senhores sabem melhor do que nós, ultimamente tem-se falado na aproximação entre o funcionalismo público e o sistema, e a parte privada do trabalho. Portanto, e a nível do decreto-lei, a nível do regime geral do trabalho, a única lei que nós, doentes crónicos, temos é a lei de 329/93, de 25 de setembro, que apenas nos confere direito à baixa por 1.095 dias, que consequentemente nos dá direito a uma pensão provisória por invalidez, e se essa invalidez se verificar definitiva, dá-nos direito a uma pensão definitiva por invalidez. O que vários doentes nos têm referido é que nas juntas médicas são sempre referidas que, como é uma doença crónica, que tem momentos de agudização, portanto o doente é obrigado a trabalhar, independentemente de haver ou não adaptação do local de trabalho, e vai trabalhar um, dois, três dias o tempo que aguentar e depois voltar por baixo outra vez. E andamos, portanto, o que nós sentimos é que não há uma adequação da lei à nossa realidade. E queríamos expor esta situação.
Sim, sim, agora estou. Muito bom dia. Os aspectos que eu vou referir dizem respeito à medicação de um doente de Sjögren. Obviamente que essa medicação é variável, aliás, muito variável de caso para caso, porque esta é uma doença um pouco feita à medida de cada um. Estamos aqui quatro, nós não temos todos os mesmos sintomas, nem temos medicação absolutamente igual. Digamos que mesmo feita à medida, que nem um fato específico para cada pessoa. Mas, de uma maneira geral, todos nós precisamos de medicamentos para a secura da boca, dos olhos, das mucosas em geral, visto que são as glândulas exócrinas que são afetadas, ou as mais afetadas pela doença. Precisamos de cremes específicos para a pele seca. Ambos, tanto os medicamentos para a secura das mucosas, da boca, dos olhos, da pele seca, não têm qualquer comparticipação. No caso, sobretudo, dos medicamentos para a secura da boca, o que acontece é que nós precisamos sistematicamente de lágrimas artificiais, que não são consideradas como medicamento, mas sim como quase produto de luxo, produto de cosmética, produto que é utilizado por quem tem lentes de contacto e que não há qualquer comparticipação para eles. Muitos de nós utilizamos pelo menos dois tipos de gotas, umas para andar de dia, outras para a noite, que tenham um efeito mais prolongado. E a verdade é que a despesa mensal com este tipo de medicamentos apenas chega muito facilmente aos 100 euros. O que, naturalmente, é difícil para muitas pessoas poderem aguentar. Sobretudo porque aí se juntam os tais produtos de higiene oral, pastas de dentes, substitutos de saliva, inclusivamente. Nada disso tem comparticipação também. A questão dos olhos pode implicar a intubação prolongada das vias lacrimais através da colocação de uns pequenos implantes de silicone nos canais lacrimais. Isto é até considerado um ato cirúrgico, mas é feito em consultório, numa consulta de oftalmologia privada, não sei dizer como tem aqui, é no público, mas no privado, isso pode custar mais de 300 euros, por um par que pode sair passados uns meses e que tem prazo de validade, portanto não é uma coisa que se faça, uma despesa que se faça e que dure muito durante o tempo, pode durar 15 dias. Um outro medicamento que é muito usado e que também é extremamente caro, chama-se Salagene. É pilocarpina, é o único medicamento que na Europa está a ser usado para precisamente permitir ativar a produção das glândulas exócrinas. E esse é um medicamento extremamente caro. Outro aspecto, apenas muito rapidamente, para também mencionar. Os medicamentos para dores articulares e dores musculares, entre eles, nós temos que tomar analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e muitos tomamos plaquenol, que é um medicamento antimalárico, que nós precisamos de tomar de uma forma continuada e, no entanto, só se encontra à venda em embalagens de 10 comprimidos. Quando uma pessoa toma pelo menos um deles por dia, 30 dias por mês, significa que são 3 embalagens por mês, o que, na atual forma de distribuir as embalagens pelas receitas, se torna absolutamente incómodo e leva a muitas idas a médicos absolutamente escusadas, mas tem apenas a ver com esse aspecto. Finalmente, bem, no fundo, aquilo que nós queríamos era pedir uma comparticipação maior para o Salagen. Uma pessoa que tenha a comparticipação do regime geral de 40%, se tomar 3 comprimidos diários, e é uma, fica aos 50 euros mensais, só com esse, que somam aos tais cerca de 100 com as lágrimas, mas todos os outros que eu não contabilizei. E era sobretudo chamar a atenção para estas questões que eu desejava aqui nesta audiência. Muito obrigada.
Então, bom dia a todos. Na sequência do que acabou de ser dito aqui pela minha colega, já estava a ouvir. Eu vinha só acrescentar mais uns pontos ao que acabou de ser dito, e embora saiba que há aqui médicos presentes, mas há muitos que não são médicos, é só fazemos aqui uma revisão de que estas doenças de facto são doenças sistémicas. Portanto, quando se fala liga a doença reumática não é, se limita a uma dor na articulação, não é? Porque nós estamos habituados às pessoas idosas que queixarem-se do reumático, até por brincadeira se diz aí vem a brigada do reumático, mas quer dizer, não é bem isto, porque nós começamos por ter sintomas mas nas articulações, e são doenças agudas e sistémicas porque envolvem outros órgãos. E realmente o que aqui foi falado, e já se percebeu, um dos órgãos que somos mais afetados é os olhos. E, portanto, temos estes sintomas de xeroftalmia em que realmente os olhos ficam muito secos e temos permanentemente que usar gotas. Depois a boca também fica muitas vezes muito seca. E depois há toda uma série de sintomas a nível de outros órgãos que nos afetam também. Nomeadamente, além das artrites crónicas, que de vez em quando temos dores, eu não sei, sem querer falar do meu caso, mas eu já me aconteceu andar 3 meses com uma tala numa mão a trabalhar, a escrever com a talinha na mão, porque não me passava artrite, não é? Depois, há outras situações, as vasculites, que são situações muito complicadas, situações de secura da pele, de todas as mucosas, vaginites, inclusive há aumento de riscos de bronquites, por exemplo, e de pneumonias devido à secura também das vias respiratórias. Ora bem, isto para chegar aonde? Que se quisermos ver, nós não gastamos só dinheiro nas gotas para os olhos, nem no Salagan, nada. Quer dizer, nós gastamos dinheiro, temos umas despesas com toda uma série de medicamentos que precisamos de, com alguma regularidade, eventualmente ter que consumir, não é? Devido aos efeitos, todos os efeitos envolventes da doença. De modo que a nossa proposta vinha no sentido, atendendo ao que se passa, à semelhança do que se passa, por exemplo, com os doentes com lúpus. Os doentes com lúpus têm um despacho, que é o despacho 11387/A2003-23S, que tenha uma isenção, um desconto muito maior em todos os medicamentos. Não, então eles vão ao médico e pedem ao médico, não se esqueça, passe-me o despacho. Eu várias vezes fiz isso a muitos doentes, não é? Agora, a questão é que nós, a nossa doença, o síndrome de Sjögren, pertence ao mesmo grupo de doenças do lúpus ou da artrite reumatoide. Portanto, neste caso, se pudéssemos beneficiar de um despacho também para nós, atendendo a que não necessitamos só das gotas para os olhos, mas toda uma série de medicação crónica que realmente ao longo do ano, se formos fazer a fatura do que gastamos em receituário anualmente, é enorme. As nossas contas em receituário anual são contas sempre elevadíssimas, porque há sempre estes efeitos secundários e esta medicação de que é necessário recorrermos. Portanto, era nesse sentido, era isto que eu queria dizer, basicamente. Não é?
Obrigada, Soutora. Não sei se quer terminar ou fazer alguma...
Pois, houve aqui dois aspectos, só que eu gostava de focar também. É criar um novo despacho.
Não era preciso criar um novo despacho. A síndrome de Sjögren devia estar também incluída neste despacho. porque não é justo, porque não se comparam doenças, todas têm o seu sofrimento, por isso era também estarmos lá. E era sobretudo isto dos médicos estarem alertados, porque todas nós, todos, e somos todas mulheres neste núcleo, mas todas nós temos a queixa de que andámos vários anos a dizerem-nos que tínhamos, eu, no meu caso foi isso e noutros casos também, que era, era psicológico. E, no entanto, já tínhamos a síndrome de Sjögren há uma série de anos e quase com grandes problemas para o dia-a-dia, porque é terrível esta sede, e os médicos não estão alertados. Quando nós dizemos que temos, eles sabem. Ah, pois é, é aquilo da secura. Mas, então, os novos médicos, garanto-vos, há uma grande ignorância nos novos médicos em relação à síndrome de Sjögren. Temos muitos e inúmeros exemplos disso. Pronto, era só isso.
Muito obrigada. Passo agora a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Senhora Presidente, tomamos boa nota das questões e queremos agradecer as colaborações que nos trouxeram. Eu acho que há aqui problemas distintos que têm graus de complexidade distintas. O problema da relação com o mundo laboral é um problema muito complexo que provavelmente só encontrará resolução no quadro do Estatuto do Doente Crónico. Eu não estou a imaginar que seja possível resolvê-lo fora desse contexto. É algo que faz interface entre esta Comissão e a Comissão de Trabalho do Parlamento. Eu julgo que para isso não temos assim uma solução mais imediata. Em relação aos outros problemas que nos colocaram, eu devo dizer que não há nenhuma boa razão para que o síndrome de Sjögren não seja prescrito no âmbito do despacho que abrange os doentes com lúpus. Ainda por cima há aqui um paradoxo que me confirmaram se existe, é que se uma pessoa tiver o síndrome de Sjögren, pode aparecer como uma doença isolada, isto é, as pessoas podem ter só o síndrome de Sjögren, são metade dos casos, grosso modo, a outra metade aparece na decorrência de outras doenças, nomeadamente do lúpus. Quer dizer que se uma pessoa tivesse Sjögren por ter lúpus, já tem direito a desconto adicional, que não tem se tivesse Sjögren sozinho. Isto não tem nenhum sentido. Eu pensei que este é um nenhum sentido que dura há 10 anos. Quer dizer que eu já estive no governo com este não sentido, mas a verdade é esta. Isto não foi corrigido porque nunca ninguém me chamou a atenção para isto. Não tenho outra coisa para dizer, porque isto não há nenhuma boa razão para isto, quer dizer, isto não pode ser, não pode haver uma desigualdade entre doentes que têm a mesma patologia em função de uma pequena questão do diagnóstico, até porque o lúpus pode ser ou não ser, nem sequer há um problema de gravidade relativa. No lúpus, como no Sjögren, há doentes com muita gravidade e doentes com escassa gravidade, portanto, nem sequer há um problema. Ah, mas se tem lúpus, tem uma doença mais grave. Tem uma doença mais grave ou não, depende do caso individual. Estas doenças têm uma enorme variabilidade individual, eu acho que nós temos que corrigir isso e que fazer um apelo ao Sr. Ministro para que alargue os doentes com Sjögren neste espaço, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomará iniciativas nesse sentido, e para a inclusão das lágrimas artificiais no arsenal terapêutico, porque as lágrimas artificiais funcionam aqui como uma terapêutica para os doentes, especificamente com Sjögren, o que aumenta até o sentido de se alargar aos doentes com Sjögren nesse despacho, para que só no contexto desse despacho é que as lágrimas artificiais sejam consideradas medicamento comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde. Não se zangue comigo, mas eu não considero que a questão do plaquinol seja relevante a partir do momento em que há receitas, em que as receitas são emitidas automaticamente. Eu tenho muitos doentes meus a tomar plaquinol, é só emitir as receitas. Agora não dá trabalho nenhum emitir as receitas, é muito papel, eu pensei. Mas agora é possível emitir de uma vez as receitas para 6 meses de plaquinol. As receitas triplas valem 6 meses. Cada receita tripla, com 2 caixas em cada receita, são 2 meses de tratamento. Portanto, é fazer isso. É um monte de papel grande, mas não acho que seja possível o Estado ir discutir com a empresa que produz o plaquinol o número de comprimidos dentro de cada embalagem, porque a lógica do plaquinol, o plaquinol é um medicamento antimalárico, e na lógica do combate à malária é tomado em doses pequenas. O uso para outra indicação dos medicamentos antimaláricos é muito escasso. Eu não estou a ver que se consiga. Não estou a ver que se consiga resolver esse assunto. Eu percebo o incómodo, mas acho que, não vejo que tenha solução. Em relação às outras questões, estou inteiramente de acordo com o que disseram.
Obrigada, Sr. Deputado. Parece que a solução está mesmo nos médicos passarem mais receitas. Faz favor, Sr. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes do núcleo, agradecer as informações que aqui nos trouxeram e a possibilidade até de conhecermos, falo concretamente, eu não sou médica, portanto, de conhecermos a doença e as implicações que ela tem na vida. O PCP acompanha as vossas preocupações, nomeadamente as questões relativas à aos problemas laborais, às dificuldades nas baixas médicas, esta indefinição do que é uma doença crónica, do que é que não é uma doença crónica, razão pela qual apresentamos aqui já um projeto de resolução tendente à criação do Estatuto do Doente Crónico e também a definição de uma tabela de incapacidades específica para as doenças e não a que se utiliza, que é de acidentes de trabalho, e portanto nós já fizemos essa proposta. Achamos que efetivamente as doenças crónicas devem ser tomadas em atenção, deve ser feito uma abordagem global às doenças, sem esquecendo efetivamente as especificidades de cada uma delas. E portanto, o que nós consideramos efetivamente é que o poder político, o governo, tem que tomar decisões nesse sentido, deve, de uma vez por todas, efetivamente, ultrapassar as questões do Estatuto da Doença Crónica, da definição da tabela de incapacidades e corrigirem-se essas discriminações, efetivamente, das baixas médicas, porque efetivamente é um direito que as pessoas têm, direitos que nós sabemos estão a ser completamente vilipendiados por este governo, por estas medidas, e às quais nós somos completamente contrários. Dizermos que nós entendemos que a defesa, em termos da política do medicamento, de facto deve-se atender aos interesses dos doentes, aos interesses do Serviço Nacional de Saúde, e devem estar medidas que estejam também de acordo com a própria sustentabilidade e os sistemas públicos de saúde. E tomamos, de facto, nota das vossas preocupações, as quais, efetivamente, até vêm de encontro a muitas das iniciativas que nós já tomamos aqui na Assembleia da República. E agradecer-vos mais uma vez a vossa presença.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar aqui as senhoras representantes da Liga e, desde já, muito obrigado por nos darem a conhecer este tipo de doenças que parece que não são reconhecidas. E eu começava por perguntar se isto é uma questão política, se é uma questão médica. Portanto, o político só pode resolver quando a questão médica também já está resolvida, ou seja, primeiro é preciso reconhecer. E se não se reconhecer, não se pode fazer com participações, não se pode dar baixas. Eu faço aqui a pergunta se é ou não é medicamente reconhecido, que para depois a questão política poder ou não resolver este assunto. Disseram aqui que se podia encaixar na doença de lupus, porque as vossas reivindicações, o que dizem que é que os medicamentos caros não têm, se eu percebi bem, eu posso estar errado. Mas, portanto, a comparticipação, não há comparticipação em medicamentos do mundo caros, não há comparticipação na compra de lágrimas artificiais porque não são reconhecidos, portanto, ou seja, no fundo, a parte médica que não passa baixo, não passa nada, reconhece ou não reconhece este tipo de doenças, e é isso que eu gostava de saber. Para depois, se depois de reconhecer a parte política, pode então fazer. Se não fizer, como é que a parte política pode fazer se a parte médica não reconhece? Eu tenho aqui esta dúvida e que gostava que me esclarecesse.
Não sei se mais algum dos senhores quer usar a palavra. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas numa nota telegráfica para cumprimentar as representantes da Liga Portuguesa quanto às doenças reumáticas. Dizer que também, de resto, como os restantes grupos parlamentares, tomamos nota das preocupações que aqui nos trouxeram, delas daremos conta a quem direito. Parece-nos, e relativamente a alguns comentários que foram feitos, que eventualmente a criação do cartão de proteção especial dos portadores de doenças raras, embora não resolva nem vá de encontro a parte substancial das vossas preocupações, pelo menos pode ajudar naquilo que é a melhoria da continuidade dos cuidados e um melhor encaminhamento dos doentes. E nessa perspectiva, tendo em conta que uma das questões que também trouxeram foi, enfim, uma, uma menor sensibilidade dos jovens médicos para esta questão poderá eventualmente ajudar nesse sentido. Por outro lado, também está em Constituição, e também isto apenas porque foi mencionado por dois grupos parlamentares, creio, mas está em Constituição neste momento uma comissão que irá propor uma nova tabela nacional de incapacidades que não se restrinja a doenças profissionais e acidentes de trabalho. E aí sim parece-nos que parte importante ou parte substancial das vossas preocupações poderá vir a ser respondida também, ou ser ajudada a responder por essa via. Para já era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Eu passo então a palavra à Sra. Doutora, e a Sra. Doutora decide dentro dos membros quem, e podem falar todas, evidentemente. Eu penso que a justeza dos argumentos que aqui apresentaram merece, de facto, todo o nosso cuidado, e, pelos vistos, já os grupos parlamentares estão sensibilizados para tomarem iniciativas, no âmbito das nossas competências, evidentemente, para tentarmos ajudar a minorar o mal-estar, que muitas vezes os custos e o mal-estar, evidentemente, que essas patologias também, não sei... Nós temos tido muitas audiências e, de facto, eu estou como a senhora deputada Carla Cruz, também não conhecia esta patologia, mas eu não sei se não seria bom, já que ouvimos tantas pessoas com tantas patologias diferentes, fazermos um apanhado, porque, de facto, as exigências é que há tantas patologias que não estão contempladas nesse despacho, que eu acho que seria bom nós, no âmbito da Comissão de Saúde, tentámos fazer um trabalho mais completo e mais rigoroso. Faz favor.
Nós temos realmente já endereçado vários pedidos de audiência, não só aqui na Assembleia da República, mas também vamos ser recebidas no dia 3 de Abril pela Ordem dos Médicos. E ele foi extremamente atencioso, esse senhor, por acaso sensibilizou-me bastante o modo como reagiu logo e com uma grande simpatia no sentido etimológico da palavra. E também pedimos audiência para o Ministério da Saúde e para a Direção-Geral. Agora, eu só vos queria, isto era mesmo um pedido de aconselhamento, tendo em conta que fazer a adaptação do trabalho a estas doenças, porque, por exemplo, uma coisa é um professor ter 22 horas de trabalho, outra coisa é poder ter 14, tendo em conta que não pode falar durante muitas horas seguidas, e dá a sensação que é tudo muito cruel e muito injusto, porque ou dás as 22 ou não dás nenhuma, vais para baixa, mas depois tens que voltar. E, quer dizer, não pode ser assim, porque as pessoas têm que ser avaliadas caso a caso. E daí eu achar extremamente importante, então, ou gostava que me dissessem se seria plausível nós também pedirmos uma audiência à Comissão de Trabalho para apresentar este caso. Isso é... Pronto, ótimo. Então, e agora, só o único... Ai, eu agora enervei-me muito quando ouvi falar ao senhor deputado do CDS, porque eu aceito que se desconheça, mas o que eu sinto é que há uma grande ignorância e às vezes ostentada relativamente a determinados aspectos, porque esta doença, se formos ao Google, há imensas associações, há imensas fundações, há imensos trabalhos científicos desenvolvidos sobre ela, o próprio despacho implica as doenças difusas do tecido conjuntivo na qual se integra a síndrome de Sjögren. Associação Raríssimas, onde eu estive também, mas que saí, porque não gosto nada do termo raríssimas, porque eu não quero ser rara, eu quero ser uma pessoa que tem uma doença e que por isso terá os seus deveres e os seus direitos. Por isso, em relação à doença estar definida, ela está definida e há os seus sintomas e está implicada, e por isso mesmo é que existe este despacho, porque tem em conta tudo isso. E além disso, em relação ao ter lupus, a situação que nós pomos, e precisamente porque eu não quero comparar angústias e sofrimentos, não comparo, não caio nessa facilidade e nessa ligeireza. Quem tem lupus pode ter Sjögren, e tendo Sjögren, o médico pode lhe dizer: tome Salagen. Agora, eu tenho Salagen primário, como todas as colegas deste núcleo. Se me pedirem Sjögren, obrigadíssima, se me pedirem para eu, ou me derem uma receita com Salagen, eu e todas nós que tomamos 3 por dia, muitas de nós já começaram a tomar 2 e algumas de nós 1, porque há pessoas que não têm capacidade para estar a comprar este medicamento a este preço. E isto não é justo. E é por isso mesmo que eu detesto o termo de raríssimas, não quero ser rara. Eu só vos pedia, e porque acho que ainda acredito na democracia e acredito nos deputados, é que realmente então houvesse... Nós vamos pedir essas audiências, aliás, já pedimos, estamos à espera. Estamos à espera dessa... Pois é, estamos à espera de ser recebidos, mas... Eu já me perdi, mas acho que já ficaram a saber o que é que eu queria dizer. Se as minhas colegas tiverem qualquer coisa a acrescentar, pronto. E só peço é que façam esses tais apelos e aconselhamentos a quem de direito. Não sei se vocês querem dizer.
A única... Falando com... Tens aqui, olha aqui. Tens aqui. O senhor deputado do CDS, quem é o senhor? Continuando a conversar com o senhor Manuel Isaac, é só para esclarecer um pouco mais o senhor, porque realmente, como é uma doença que nem sequer é falada, é compreensível haver dúvidas em relação a ela. Rapidamente, o síndrome de Sjögren foi uma doença descoberta em 1963 por um oftalmologista sueco, o Sr. Henrique Sjögren, daí o seu nome, e é dividida em doença, em síndrome de Sjögren primário e síndrome de Sjögren secundário. Na altura, e desde essa altura até hoje, o que é afirmado pelos médicos, conhecido a nível científico, é que é uma doença muito pouco comum, especialmente o síndrome de Sjögren primário, que afeta apenas 3% da população mundial. O que é mais comum é o síndrome de Sjögren secundário, o que é a diferença entre o primário e o secundário? Muito rapidamente, o primário a doença existe sozinha, portanto, a pessoa é portadora apenas de uma única doença autoimune, que é o síndrome de Sjögren primário. O secundário é quando há outra a acompanhar a doença, por isso é que é síndrome de Sjögren secundário, que é o caso de muitos doentes com lupus e com artrite reumatoide, com sarcoidose, a esclerose sistémica e pronto, e por aí fora. Por isso é que há a tal questão do lupus, do despacho, porque é assim, eu se tiver lupus e um síndrome de Sjögren primário, tenho acesso à tal medicação. Se eu só tiver síndrome de Sjögren primário, já não tenho. Pronto, é nessa questão que nós, por isso é que nós... Exatamente, pronto. Infelizmente cá em Portugal, nós somos o único núcleo de doentes existente sobre a doença, a nível internacional, especialmente a nível da América, há uma pessoa... Todos os países da Europa, mas na América, então, é uma doença muito conhecida e temos até o caso de uma tenista muito famosa, a Serena Williams, que é portadora, e há muitas pessoas a falarem sobre a doença. Cá em Portugal, como noutros países, de certeza, infelizmente, é pouco conhecida até pelos médicos, inclusive. É só isso que eu queria esclarecer. Não é por a questão da doença não existir ou não estar reconhecida, porque ela está... Nós não percebemos é porquê, mas não há uma grande sensibilização para ela. E é essa a nossa função aqui. Obrigada.
Sr. Deputado Manuel Isaac, quer fazer...
Sr. Presidente, era só para fazer um esclarecimento. Eu não conhecia a doença, como eu acho que quase toda a gente aqui não está por dentro desta doença. E como há dúvidas, é aquilo que eu percebi, e por isso, se eu estou errado, que os médicos novos... tem alguma dificuldade em passar coisas porque não reconhecem, foi daí que eu perguntei. E que, vamos lá ver, a parte política terá que atuar depois da parte médica. Quanto mais esclarecida a parte política tiver, melhor pode fazer o seu papel na ajuda. Portanto, eu peço imensa desculpa se não consegui explicar bem, não interpretem minhas palavras, há uma coisa contra. Agora, eu não...
Obrigada,
sou médico e queria esclarecer as coisas, portanto...
Obrigada,
não ficasse
muito...
É só dizer uma coisa, a minha grande reação Foi porque eu já estou farta de ignorância, não foi em relação ao Sr. Deputado, mas em relação aos jovens médicos. Por isso, ainda dizer, esses jovens médicos, se não reconhecem, não é reconhecem porque são ignorantes, porque hoje em dia sai-se da escola sem saber nada, seja na escola, seja em letras, seja em ciências, e os médicos estão a matar até muitas vezes os doentes. Essa é que é a realidade.
Então, eu penso que os seus deputados estão então esclarecidos. Não havendo mais pedidos de palavra, temos a agradecer esta audição, que foi de facto muito esclarecedora para nós enquanto deputados. Há aqui vários deputados que têm formação em medicina e que conheciam, mas muitos de nós estamos na qualidade de futuros e possíveis doentes. Todos nós podemos ser doentes um dia. E é importante dar voz à preocupação das pessoas que estão mais vulneráveis através de uma, por causa de uma doença, e é esse o nosso papel enquanto deputados. Eu penso, como disse e repito, que todos nós estamos agora em condições de poder, no âmbito das nossas competências, poder ajudar a minorar o sofrimento diário e essa luta diária com que se confrontam as pessoas que têm estas doenças e este síndrome dentro das doenças reumáticas.
E nós podemos ter aquilo que mandarem para o Ministério da Saúde, nós podemos ter acesso a qualquer...
Sim, cada grupo parlamentar, os grupos parlamentares que tomarem alguma iniciativa sobre esta matéria concreta, com certeza divulgarão e podem desde logo enviar para o núcleo da Liga.
Nós deixamos aqui um dossiê.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, se não houver mais questões, eu dou por encerrada esta audiência, agradecendo, estamos sempre ao dispor, se necessitarem. Muito obrigada e desejo as maiores felicidades e as melhoras. Senhores deputados, não temos mais questões a tratar, eu penso que também está encerrada a nossa reunião.